Audiodescrição. No fundo do mar, um grande coral amarelado, de aparência esponjosa. Numerosos peixinhos pretos e de cor laranja nadam nas proximidades. Fim da audiodescrição. Florestas de animais marinhos. Florestas de animais e marinhos? Será que há alguma confusão no título deste texto? Pode apostar que está tudo certo, e você vai entender como isso é possível numa viagem que começa com uma boa dose de imaginação. Para tudo se encaixar, vamos visitar florestas em terra firme e também o fundo do oceano. Quando partimos? Em 3, 2, 1, plim! Você acaba de encolher, a ponto de ser tripulante de um, em itálico, drone. Neste momento, está sobrevoando uma floresta. E, lá do alto, você vê muitas árvores. À medida que se aproxima, observa diferentes aves e macacos nos galhos. O, em itálico, drone, adentra a mata e é possível ver aranhas, sapos e pererecas em bromélias e outras plantas que crescem presas nas árvores. Olhando entre raízes e galhos, há uma grande variedade de insetos e lagartos. De repente, zoom! O, em itálico, drone ganha velocidade, sai da floresta e ploft! Envolto em uma cápsula à prova d'água, ele mergulha no oceano. Vai descendo metros e metros. Você não acredita, mas está bem próximo do fundo. Quantas cores! Há uma grande variedade de esponjas, corais, ostras e gorgônias. G-O-R, G-O com acento circunflexo, N-I-A-S. Abre parênteses. Parentes dos corais, com o corpo mole. Fecha parênteses. Todos esses animais têm algo em comum. Eles vivem fixos. São chamados bentônicos, B-E-N-T-O com acento circunflexo, N-I-C-O-S, ou bentos. Passeando entre eles, há peixes coloridos e outros organismos bentônicos móveis, como crustáceos e outros animais. Por que estão ali? Tchan-tchan-tchan-tchan! Os bentos marinhos, com capacidade de formar recifes, criam um ambiente propício para peixes e outros animais se alimentarem, se protegerem de predadores, acasalarem, terem seus filhotes e se desenvolverem. Da mesma forma que as árvores nas florestas. A diferença é que as árvores, os vegetais, são os seres fixos nas florestas, enquanto no fundo do mar, os seres fixos podem ser algas, gramas ou animais, como no caso das esponjas e corais. Daí a expressão que dá título a este texto, Florestas de Animais Marinhos. Faz sentido agora, não é? Audiodescrição. Fotografia. No fundo do mar, um coral amarelado, repleto de fendas de formatos arredondados e irregulares. Este é um recife de corais com cardume. Nessa foto, vemos a grande quantidade de espaços que servem de casa para animais pequenos. Fim da audiodescrição. Mais semelhanças. As florestas de animais marinhos têm outros pontos em comum com as florestas de plantas terrestres. Por exemplo, das florestas de plantas em terra firme, extraímos vegetais que nos servem como alimentos, como base para a produção de medicamentos, dentre outros fins. Já das florestas de animais marinhos, também extraímos alguns animais que nos servem como alimentos e como base para a produção de medicamentos e outras substâncias valiosas para a saúde humana. Recentemente, por exemplo, pesquisadores do projeto Coral Vivo identificaram que a gorgônia orelha de elefante libera uma substância capaz de combater uma superbactéria que causa infecção pulmonar. Outra semelhança entre as florestas em terra firme e as florestas de animais marinhos é a capacidade de absorver o gás carbônico do ar e liberar oxigênio. Em terra firme, as plantas fazem isso. No oceano, são as microalgas chamadas fitoplâncton. F-I-T-O-P-L-A, com acento circunflexo, N-C-T-O-N. Algumas espécies de fitoplâncton, como as zooxantelas, Z-O-O-X-A-N-T-E LAS, vivem no interior de corais e são muito importantes para a sobrevivência deles. Audiodescrição. Fotografia. É dia. O céu azul bem claro é visto apenas nas brechas das copas das numerosas árvores de caules finos e muito compridos e folhagens muito diversas. É a floresta amazônica, mostrando grande quantidade de plantas e sua complexidade de ambientes. Fim da audiodescrição. Freio ao aquecimento global. No fundo marinho, temos também outras algas de cores diferentes, como verdes, vermelhas e pardas, que dividem espaço com os animais. O fitoplâncton e essas algas são verdadeiros sugadores de gás carbônico e liberadores de oxigênio. E, assim como as plantas de terra firme, fazem isso durante a fotossíntese, processo de produção de seu próprio alimento. Mas pense bem, mais de 2/3 do nosso planeta é coberto pelo oceano. Logo, a captura de gás carbônico, que, em excesso na atmosfera, aumenta o efeito estufa, provocando o aquecimento global, e, consequentemente, mudanças no clima, é feita em maior escala pelos seres marinhos, como algas e microalgas. Audiodescrição. Sequência de duas imagens. A primeira é a fotografia de um recife com gorgônia orelha de elefante. Ele se assemelha a uma rocha esponjosa, de onde brotam estruturas arredondadas como as orelhas de um elefante. Daí o nome. Além de aumentar a complexidade do ambiente, as orelhas de elefante possuem substâncias que combatem doenças. A segunda imagem é uma fotografia com numerosas esferas douradas e transparentes. São as zooxantelas, que fornecem grande parte do alimento necessário para a saúde dos corais e são responsáveis por suas belas cores. Fim da audiodescrição. Viu como as florestas de animais marinhos e todas as relações entre seres vivos que ocorrem ao seu redor são importantes? Se você se impressiona com o fundo do mar, que tal, por curiosidade, pesquisar mais sobre esse ambiente? Vai que uma novidade aqui e outra ali vão despertando em você um desejo de se dedicar ao oceano. Aí, quem sabe, quando crescer, você pode escolher a oceanografia, a biologia marinha, a engenharia de aquicultura e pesca. Há muitas profissões ligadas ao mar, e o futuro vai precisar de mais e mais especialistas nesse ambiente. Pode apostar que ainda há muito por ser descoberto, inclusive sobre as florestas de animais marinhos. Artigo de Luiz Eduardo de Oliveira Gomes, da Biofílica Ambipar Environment S.A., Cibele Menoli Longini, do Laboratório de Biogeoquímica Aquática, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Anderson Antônio Batista, do Centro de Biologia Marinha, da Universidade de São Paulo, e Guilherme Ortigara Longo, do Laboratório de Ecologia Marinha, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.